Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre concurso de delitos, né? Para saber se diante de um comportamento com vários resultados ou mais de um comportamento, eu devo considerar um crime único ou mais de um crime. Se vocês pegarem o código, vocês vão ver que essa matéria vem exatamente na sequência do que a gente estava falando. Logo depois dos artigos sobre circunstâncias atenuantes e agravantes, cálculo da pena que o juiz tem que seguir lá, artigo 59, etc., vem o artigo 69, que fala do concurso material. Então, o concurso material é a primeira dessas situações que a gente vai estudar e talvez seja a mais simples delas. Então, o que que o código fala? Quando a gente. E lógico que aqui o código está falando em um agente ou omitente. Mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Essa segunda parte não tem mais tanta, importância prática, como a gente já viu por conta da diferenciação entre regimes, etc. Mas, então, quando a gente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes. Esse daqui é o concurso material. Então, como é que funciona? Vamos imaginar que uma determinada pessoa resolva, subtrair a carteira da vítima. Aí ela subtrai. Obrigada, Alessandro. O Alessandro colocou no chat o artigo 69. Ela subtrai essa carteira e quando ela tá indo embora, a vítima não percebeu a subtração. Ela nota que a vítima, que logo que foi vista pelo nosso agente, tinha mesmo um rosto familiar. O nosso agente se lembra que essa vítima é um inimigo de infância dela e resolve então dar um soco na cara dessa vítima. Vejam que aqui eu não tenho uma só ação, eu tenho duas ações separadas, com intuitos distintos, visando a bens jurídicos diferentes. Então aqui eu posso falar, olha, eu estou diante de duas ações separadas, duas condutas separadas, que vão configurar então dois crimes diferentes. E eu vou considerar a somatória da pena desses crimes, do furto mais a lesão corporal. Vejam como seria diferente se o nosso agente fosse subtrair a carteira. No momento em que ele estava retirando a carteira do bolso da vítima, a vítima percebe e, para garantir o furto da carteira, o agente dá um soco na vítima. Esse é o chamado roubo impróprio. O roubo impróprio, em geral, é um roubo que começou como furto, né? Só lembrando não, porque vocês ainda não estudaram isso, mas o furto é sem violência ou grave ameaça e o roubo é praticar a subtração com violência ou grave ameaça. E esse roubo impróprio. A violência ou grave ameaça, ela vai acontecer num momento posterior ao da subtração, né? Em geral, no roubo próprio, a violência ou grave ameaça acontece logo antes ou durante a subtração da coisa, no impróprio acontece logo depois, para garantir que o agente vai conseguir, ficar com a coisa subtraída. Então, nesse nosso segundo exemplo, que a gente tem também a subtração da carteira e o soco. Mas, dentro de um só contexto, o direito penal vai considerar isso uma só conduta e vai configurar o crime de roubo impróprio, que tem a pena mais alta do que a do furto, claro. Mas o importante é a gente entender aqui a configuração desses crimes, se é um crime só ou se são dois. Vamos ver a pergunta aqui do Gabriel. Gabriel, é isso mesmo. Nos dois exemplos que eu dei até agora, a gente viu que os bens jurídicos lesados são idênticos: patrimônio e integridade física. não é só a forma da lesão que é diferente. Aqui o fundamental é a gente trabalhar com o conceito de conduta. E não aquele conceito de conduta que a gente vê logo no comecinho da teoria do delito, que é analítico, né? Que a gente vai parcelando todo o comportamento humano para entender. Eu não sei se vocês se lembram, no começo do ano passado, eu falei isso para vocês. A gente divide em conduta, tipicidade objetiva, tipicidade subjetiva, mas essa divisão é uma divisão didática, para vocês conseguirem fazer de forma mais analítica o exame de cada um dos pontos. Só que na vida real, não só eu não tenho como separar, como no próprio direito, eu só consigo entender algumas coisas da tipicidade objetiva analisando a subjetiva e vice-versa. Por exemplo, num crime contra a honra, como que eu sei se aquelas palavras proferidas efetivamente são ofensivas? Eu preciso verificar também o dolo do agente. É, muitas vezes aquilo é narrado para um policial. Olha, eu fiquei sabendo que meu vizinho matou a esposa dele. Isso pode ser uma conduta totalmente ilícita. Isso pode ser uma conduta de denunciação caluniosa, né? Que é falar para uma autoridade pública, né? Dando causa à instauração de uma investigação, algo que a gente sabe que é mentira, né? Imputando uma conduta criminosa a alguém. É, então. Isso também é uma concepção da conduta humana de forma mais global, né? Então vejam que para descrever o primeiro exemplo, eu falei para vocês, olha, ele subtraiu a carteira, ele estava quase indo embora, ele lembrou que a pessoa era, né, lembrou o rosto, a feição que é do inimigo de infância, volta e dá um soco para mostrar para vocês que são duas condutas diferentes, né? Ao passo que no roubo, muito embora a gente até possa ver também duas condutas, né? Primeiro a subtração, duas condutas não, duas ações, né? Dois movimentos corpóreos, a gente entende que é uma conduta só. Por quê? Porque a gente vê que essa finalidade une todos esses movimentos corpóreos em uma coisa só. Isso, nesses crimes mais simples, talvez seja às vezes mais difícil de entender. Mas num crime mais complexo, por exemplo, vamos imaginar um crime de sonegação fiscal. O nosso agente vai precisar falsificar uma nota fiscal, vai ter que depois falsificar os livros contábeis, vai ter que deixar de recolher o tributo. São vários comportamentos, vários movimentos corpóreos que a gente engloba como uma só conduta de reduzir ou suprimir o tributo. Então, é esse o entendimento, que é um entendimento difícil de se fazer, porque não é só com as informações que a gente recebe no mundo fenomenológico, a gente precisa também ter as informações do que o agente pretendia com aquela conduta para entender se ela é uma conduta única ou não. Mas o fato é que, quando eu tiver condutas diferentes que configuram dois ou mais crimes, a gente vai simplesmente somar essas penas, tá? Da forma aqui que a gente viu o artigo 69 especificar. A doutrina costuma dividir o concurso material em dois tipos: o chamado concurso material homogêneo, em que existe a prática de crimes idênticos, mas são ações separadas, e um concurso material heterogêneo, que são crimes diferentes, tá? Então, no nosso primeiro exemplo, a gente está diante de um concurso material de crimes heterogêneos, porque o primeiro foi furto e o segundo foi a lesão corporal dolosa. Mas eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que entra num determinado local, num bar, por exemplo, né? A gente vê muito isso em situação de chacina, e mata diferentes vítimas, né? Então, ele atinge a primeira vítima, vê que a vítima caiu, atinge uma segunda, atinge uma terceira, e aí eu tenho diferentes condutas, porque além de ter diferentes movimentos corporais, eu tenho diferentes pessoas. Então, muito embora o agente, muitas vezes nesses casos de chacina, ele não quer matar, ele nem, não conhece as pessoas que ele está matando, o fato é que isso não é necessário para homicídio, basta que eu saiba que é uma pessoa. Né? Para homicídio doloso, não importa se eu conheço, se eu sou amiga, se eu sou inimiga da vítima, basta que eu saiba que aquilo é uma pessoa viva para cometer o delito. Então, são diversas finalidades distintas. Então, aqui eu vou ter uma situação de concurso material homogêneo, mesmo crime. Então, nesses casos, a regra jurídica é muito simples, o juiz vai simplesmente considerar cada um dos crimes, fazer ali uma individualização da conduta de cada um e somar a pena, tá? É isso que o juiz vai fazer no caso de concurso material. A dificuldade aqui dessa matéria não é tanto aplicação da pena, mas sim a identificação da relação que a gente vai usar, se vai ser concurso material, se vai ser concurso formal, se vai ser crime continuado. Tá? Mas uma vez que o juiz conclua que se trata de um concurso material, ele vai aplicar a somatória das penas. Não importa se o concurso material é homogêneo ou heterogêneo, isso é só uma distinção doutrinária mesmo para a gente poder identificar mais facilmente situações de concurso material. Mas o resultado vai ser o mesmo, soma das penas. Tá? Então, na sentença, o juiz vai fazer aquele cálculo. O Alessandro está perguntando se teria limite para a somatória das penas. Sim, o limite para a somatória das penas é o limite dos dois tipos penais somados, tá? Claro que a gente ainda tem aquele limite da execução de 40 anos, né? Vocês lembram que a gente já conversou sobre isso, mas a gente também viu que esse limite é um limite de execução, não é um limite de fixação da pena, né? Então, aqui o juiz está limitado simplesmente pelo máximo de pena estabelecido pelo legislador. No caso da chacina, a Gabriela está perguntando se seria um concurso material homogêneo. Sim, é um concurso material homogêneo. A gente pode ter, no caso de. É mais difícil, mas vamos lá. Se eu tiver pessoas que foram vítimas de lesão corporal dolosa, eu não estou falando de tentativa de homicídio, tá? Se for homicídio com tentativa de homicídio, a gente está falando do mesmo crime. Mas vamos imaginar que o nosso agente atira super bem, tá? Ele é uma pessoa treinada e ele chega no local em que ele vai praticar a chacina e tem uma pessoa ali que ele não quer matar. Só que ele também não quer que aquela pessoa tente desarmá-lo, tente reagir de alguma forma. Então, naquela pessoa, ele atira na perna e nas demais ele atira para matar. Tá? Conseguindo ou não, aí vai ser uma questão de consumação ou tentativa. Aí, Gabriela, a gente vai ter uma chacina em que o concurso material é heterogêneo, tá? Mas no exemplo que eu dei da chacina, que eu acho que é o exemplo mais comum, né, em que se mata ou se tenta matar, pelo menos todas as pessoas que estão no local, a gente tem um concurso material homogêneo, via de regra. Então, essa é a primeira situação, artigo 69. Concurso material. Aí o código continua falando assim: na hipótese desse artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse código. Ou seja, no concurso material, assim como a gente já comentou sobre a execução, né, em que eu vou fazer a unificação das penas, se um crime leva à execução da pena privativa de liberdade não cabendo sursis, suspensão condicional da pena, eu não vou poder ter para o outro crime pena restritiva de direito. Por quê? Porque o juiz ele tem que juntar as penas. Né? Senão, como é que a pessoa vai estar ao mesmo tempo presa e cumprindo uma prestação de serviço à comunidade? Ah, mas ela podia primeiro cumprir a prestação e depois. Desculpem, primeiro cumprir a privativa de liberdade e depois a prestação. Mas não é o que o código determina, né? Em regra, o código sempre vai determinar a unificação das penas. Então, o juiz vai trabalhar com essa ideia, a não ser que para um dos crimes caiba a suspensão condicional da pena. Então, se houver o surcir da pena, para o segundo crime pode ter uma substituição por pena restritiva de direitos. E o parágrafo segundo vai falar que, quando forem aplicadas penas restritivas de direitos aos diferentes crimes, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Então, vamos imaginar que o juiz tenha determinado um perdimento e uma prestação de serviço à comunidade. Bom, o condenado pode cumprir as duas, né, paralelamente. Ou o juiz determinou uma restrição de direitos, então a pessoa fica proibida de dirigir por 5 anos e uma prestação de serviço à comunidade. Isso também é compatível. Então, havendo compatibilidade, o condenado cumpre as duas juntas. Se não houver, cumpre primeiro uma e depois a outra, né? Ou seja, sucessivamente. Então, essas são as regras aqui do código no que se refere ao concurso material. Existe uma outra possibilidade, que é o chamado concurso formal. Aí a gente já entra na regra do artigo 70. Então, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Então, aqui, de novo, a gente vai precisar identificar se eu estou diante de uma só ação, porque esse é um requisito para o concurso formal, e aí identificar se eu estou diante de dois ou mais crimes, tá? Porque também, muitas vezes, eu tenho uma só ação e um só crime, muito embora, num primeiro momento, possa parecer que são dois crimes. A gente já vai trabalhar com exemplos, eu quero só terminar de ler aqui as previsões para vocês. Então, nesses casos, em vez de somar as penas, o juiz vai aplicar uma delas apenas, aumentada de 1/6 até a metade. Agora, as penas têm que ser aplicadas cumulativamente, ou seja, o juiz vai somar, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante o disposto no artigo anterior, que é o concurso material. Já vamos trabalhar com exemplos disso aqui também. Aí no parágrafo único a gente tem a limitação da pena. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, ou seja, do concurso material. Num caso de concurso formal, eu nunca vou poder ter uma pena maior do que a do concurso material, porque senão isso supera a somatória das penas previstas pelo legislador. E aí a gente tem uma violação da legalidade. Então, como que vai funcionar aqui o concurso formal? O agente vai praticar uma só ação. Então, vocês se lembram do meu exemplo do sujeito que enfileira as pessoas e atira com um fuzil contra essas pessoas. A gente vê aqui que tem uma só conduta, um só movimento corpóreo, digamos assim, né? Só que eu tenho 3 resultados diferentes, que são 3 mortes. Nesse caso, a aplicação não seria do concurso formal primeira parte, porque a gente vê que se trata de uma ação ou omissão dolosa, em que os desígnios foram autônomos. Como é que eu sei que os desígnios foram autônomos? Ou seja, as vontades são distintas. Porque o nosso agente deliberadamente enfileirou as 3 vítimas, né? Vamos imaginar uma situação diferente em que o agente não quisesse matar especificamente algumas pessoas, mas desse um tiro de fuzil contra ou melhor, na direção, numa direção em que podia ter pessoas passando, né, um bairro residencial, por exemplo. Nesse caso, a gente pode falar de dolo eventual, né? Se eu sair atirando na rua contra um lugar em que existem pessoas transeuntes, não precisa ser um lugar lotado, pode ser simplesmente um bairro também. Eu não estou falando de um lugar quase inabitado ou de madrugada, né? Eu estou falando de uma situação em que existe um risco provável de alguém vir a ser atingido. E eu acabo atingindo duas ou três pessoas. Nesse caso, eu não vou ter esses desígnios autônomos, eu não tenho vontades diferentes de matar pessoas diferentes. Eu tenho simplesmente uma conduta com dolo eventual no qual eu assumo o risco de matar uma pessoa. E eu acabei matando mais de uma pessoa. Aí, nesse caso, eu vou aplicar então a primeira parte do artigo. O juiz vai reconhecer que foi só uma conduta, mas que houve a prática de dois ou três crimes, dependendo do número de vítimas que eu acabei matando. E aí ele vai pegar uma das penas e vai aumentar de um sexto até a metade. Como que o juiz vai trabalhar com esse um sexto até a metade? Vai depender, sobretudo, da quantidade de crimes praticados e da gravidade desses crimes, né? Então, aqui eu vou acabar tendo uma situação que leva a uma pena, não vou dizer uma pena intermediária, que a gente não tá falando aqui de matemática, que o juiz vai aplicar a pena dos três, crimes e tirar a média ponderada. Não, não é isso que a gente tá falando. Mas vai ser uma pena que vai estar no meio do caminho entre a pena de uma conduta só e a pena de três crimes, né? Por quê? Porque o direito penal reconhece que, muito embora o resultado tenha sido de três mortes, né? Como se fossem três homicídios, a conduta foi uma só. Então, eu vou pegar a pena de um só e vou aplicar esse aumento. E aí, de novo, vocês já sabem em que momento que eu aplico essa causa de aumento, né? Na terceira fase, naquela última fase lá do nosso critério trifásico de individualização que a gente viu na aula passada. Então, para poder aplicar o concurso formal, eu preciso ter uma só conduta, dois ou mais resultados, mas esses dois ou mais resultados, eles não podem ser produto de desígnios de vontades diferentes, tá? Esse tipo de situação, esse instituto, na verdade, ele traz bastante dificuldade em alguns casos específicos. Por exemplo, muitas vezes, para praticar um estelionato, eu falsifico um documento e engano a minha vítima por meio dessa falsificação. Será que eu tô falando de uma ação, de duas ações, de um crime, de dois crimes? E aí, gente, o fundamental é lembrar que a gente está trabalhando com definições legislativas. Quando a gente fala em tipo, a gente não tá falando num ideal assim do que, o que eu acho que é o furto, o que eu acho que é o roubo, é uma impressão subjetiva, mas eu acho que devia ser desse jeito. A gente pode achar, no âmbito da política criminal, o que a gente quiser, a gente pode fazer proposta de mudança de lei, mas quando a gente está aplicando dogmaticamente, a gente tem que trabalhar com a lei estabelecida. Então, eu tenho que pegar o tipo em questão, e quando eu pego o tipo de estelionato, o que que eu vejo? Que um dos elementos do crime de estelionato, sem o qual ele não se configura, é o chamado artifício ardil ou outro meio fraudulento. O que que é o artifício ardil ou outro meio fraudulento? É a forma que o nosso agente usa para enganar a vítima. Então, pode ser ele se passar por uma outra pessoa, ele criar uma realidade falsa para a vítima. Então, tem muito estelionatário que aluga Porsche, caneta de marca, pasta de marca, aparece com to roupa toda cheia de grife para parecer que é um executivo estrangeiro super bem sucedido que quer fazer negócios no Brasil, etc. E no fim, tudo aquilo é uma encenação para enganar a vítima. Mas a fraude do estelionato, ela pode ser simplesmente uma falsificação de documento. E aí, nesse caso, como o Alessandro já identificou muito bem, é um concurso aparente de normas, não é nenhum concurso de crimes, porque na verdade, quando a gente estuda o tipo de estelionato, a gente percebe que o crime de falso está dentro da estrutura ali. A falsidade documental entra no estelionato como elemento outro meio fraudulento. Então, a estrutura do estelionato absorve o crime de falsidade. E aí, a gente não tá falando de concurso de crimes. A gente não tá falando de concurso formal entre estelionato e falsidade. Não, a gente está falando de um crime único porque houve um concurso aparente. Aparentemente parecia que tinha um concurso de normas, mas esse concurso, aplicando as regras de solução de concurso de normas, a gente verificou que era simplesmente aparente. Outro exemplo, bem bobo, mas assim, nos Estados Unidos ele não é tão bobo porque lá o Ministério Público muitas vezes tenta aumentar o número de crimes para conseguir um acordo melhor, né? Porque lá tem muita solução de caso por meio de acordo, e eles colocam furto e roubo na mesma situação. Em todo crime de roubo existe um furto na estrutura do roubo. Por quê? Porque o furto é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E o crime de roubo é subtrair mediante violência ou grave ameaça ou outro meio que impossibilite a defesa da vítima, coisa alheia para si ou para outro, em coisa alheia móvel. Ou seja, em toda estrutura de roubo eu tenho um furto. Quer dizer que todo roubo é praticado com concurso formal, com concurso material? Não. Na verdade, é um elemento do tipo penal. Então, isso é um outro cuidado que a gente precisa ter quando a gente está examinando aqui. A gente precisa ver direitinho de que tipo a gente está falando, quais são os elementos desse tipo, né? Lembra que a gente, quando falou em tipicidade objetiva, a gente pode fazer uma lista de elementos do tipo penal. Eu pego a descrição legislativa, eu faço uma lista de elementos e aí eu tenho que ir ticando, verificando se eles estão todos ali presentes para poder afirmar a tipicidade objetiva. Então aqui a gente precisa ter muito cuidado. O concurso formal, ele costuma ser classificado pela doutrina em dois tipos. O concurso formal próprio, que é essa primeira parte aqui do artigo que a gente viu, em que existe uma unidade de comportamento e também uma unidade de vontade, né? É uma situação única. E o chamado concurso formal impróprio, que é a segunda parte do caput, em que existe unidade de comportamento, né? Um tiro só, que eu falei para vocês, mas multiplicidade de desígnios. Eu quero matar várias vítimas. Então, o concurso formal próprio, ele vai ser resolvido mediante um aumento de pena de um dos crimes só. O concurso formal impróprio é resolvido pela somatória de penas, tá? Então, essas são as regras relacionadas ao concurso formal. Lembrando sempre que o concurso formal próprio, quando eu aplico esse aumento de pena, nunca vai poder ter uma pena mais alta do que eu teria se eu somasse as penas. Essa é uma situação que na prática não acontece tanto, mas que pode acontecer quando eu tiver concurso entre dois crimes com penas muito diferentes. Então, um crime com uma pena muito alta e o segundo crime com uma pena bem baixinha. Aí, esse aumento relacionado que vai ser aplicado em cima da pena do crime, em cima da pena do crime mais grave, pode acabar ficando mais alto do que seria a pena desse crime menos grave. Então, por isso que tem essa regra do código, mas na prática não acontece tanto. Teoricamente, pode acontecer. Na sequência, O código traz o instituto que com certeza é o mais discutido e o talvez o mais complicado de se entender nessa matéria, que é o chamado crime continuado. O crime continuado vem previsto pelo artigo 71, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então, nesses casos, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de um sexto a dois terços. E aí a gente vai ver que nos crimes dolosos em que as vítimas forem diferentes e forem cometidos com violência ou grave ameaça, o juiz pode aplicar a pena de um só dos crimes e aumentar até o triplo. A gente vai ver também com exemplos já já como que tudo isso se aplica. Primeira coisa que a gente precisa entender: no crime continuado, eu tenho vários crimes. Isso está claro. São várias condutas, né? Pelo menos duas, praticando, levando à prática de dois ou mais crimes. O código fala isso. Só que apesar disso, eu não tenho a somatória dessas penas. Eu vou ter a aplicação da pena de um dos crimes, se houver diferença entre eles, o mais grave, né, a pena do mais grave, e um aumento de um sexto a dois terços. Como que eu explico isso em termos de política criminal? A gente tem várias explicações. É uma delas que eu particularmente gosto, porque é a explicação dada pela comissão que introduziu essa estrutura, esse instituto no nosso Código Penal, e que vai trazer um pouco a motivação, que é a seguinte: quando o agente pratica um determinado crime, dá certo e ele não é pego, ele tem de uma certa forma, uma diminuição na culpabilidade na prática de um segundo crime. É porque ele percebeu que já cometeu o primeiro e deu certo. E não houve nenhum tipo de resposta estatal, né? Então não houve uma prisão em flagrante, nada. E ele vai e comete um segundo. Então, de uma certa forma, a não atuação do Estado faz com que ele volte a praticar o delito, faz com que ele tenha, de uma certa forma, uma motivação maior para a prática daquele delito. A gente pode pensar em condutas não criminosas, sobre esse fenômeno comportamental. Por exemplo, vocês estão fazendo uma prova na faculdade, nos velhos e bons tempos anteriores à pandemia. E vocês, primeiro ano, assim, aquela primeira semana de provas, e aí vocês percebem que deu para colar um pouquinho e ninguém percebeu. Aí na prova seguinte, você acaba tendo menos limites, menos amarras internas, digamos, para colar de novo. Então, de uma certa forma, seria um reconhecimento do direito penal sobre essa menor reprovação da culpabilidade do agente, uma menor culpabilidade mesmo do agente. Só que para a gente ter essa menor culpabilidade, o que que o código exige? Que sejam crimes da mesma espécie, e aí tem uma super discussão sobre o que que é isso, que a gente já vai ver, mas em princípio, é que seja o mesmo crime. Então, eu tenho sempre a prática de furto, aí, né? Ninguém percebe, ninguém me pega, eu nunca sou flagrado. Esses crimes não só têm que ser da mesma espécie, como eles precisam apresentar características comuns de tempo, local e maneira de execução. Então, não existe uma regra. O código não fala assim: Ah, tem que ser um dia atrás do outro. Não, não precisa. Pode ser, por exemplo, num mês, depois no outro mês, mas eu também não posso ter uma separação temporal tão grande que essa sensação de deu certo, vou fazer de novo, já não impacte o comportamento do nosso agente. Jurisprudência às vezes trabalha muito difícil encontrar assim, um critério claro, mas às vezes a gente encontra um critério de 1 ano. É local. Aqui em São Paulo, por ser uma cidade grande, muitas vezes a gente trabalha com macro-regiões da cidade. Assim, ele sempre praticava furto nas ruas comerciais do centro, porque tem muita gente andando e era mais fácil. Então, um local que mostre essa repetição, né? Essa mesma característica dos diferentes crimes. E uma repetição de modus operandi. Não precisa ser idêntico, mas uma mesma forma de prática daquele delito. Então, ele pratica o furto com destreza, né? Aquela pessoa que consegue bater a carteira do outro sem que a vítima perceba, com bastante. Com uma forma especial de manejar as mãos, né, para conseguir tirar de forma mais leve, ou então sempre em concurso de pessoas, ou então um roubo sempre com uso de arma de fogo, enfim. Quando a gente tiver essas características reunidas, então, crime de mesma espécie, mesmas circunstâncias, ou seja, condições de tempo, local, maneira de execução e outras semelhantes. Ah, ele sempre escolhia vítimas idosas, porque a probabilidade de reação é menor. Se a gente conseguir enxergar uma repetição dessas características, o direito penal cria uma ficção, isso é uma ficção jurídica, de que esses diferentes crimes são um só. Por que que a gente pode falar que é uma ficção de que é um crime só? Porque, no fim do dia, o direito penal permite a aplicação de uma só pena aumentada, como se fosse um só crime com aumento de pena. Esse instituto, com certeza, é um instituto que gera bastante discussão na prática, não só sobre a sua configuração. Tem muita gente. Ai, aqui. Tem muita gente que confunde, ó, para vocês verem como é um instituto discutido. Tem um livro aqui, que esse é o melhor livro desse tema, tá? Que é, não sei se vocês estão conseguindo ver, do Crime Continuado, é do professor Ney Faiete Júnior, ele é professor lá no Rio Grande do Sul. Vejam o tamanho do livro só sobre crime continuado, tem mais de 500 páginas. Tá? É claro que ele vai distinguir aqui o crime continuado do concurso formal, do concurso material. Eu até vou ver se eu pego uma partezinha para vocês darem uma lida e posto no Moodle. Mas só para vocês saberem que é assim, um instituto super discutido. Tem desde gente que confunde crime permanente com crime continuado, que são coisas completamente distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O crime permanente é aquele cuja conduta se protrai no tempo. Então, melhor exemplo, crime de sequestro e cárcere privado. Eu pego a vítima, eu deixo a vítima em cárcere privado e eu suprimo a liberdade dessa vítima de forma estendida no tempo. Então, meu comportamento criminoso se estende no tempo. Isso é um crime permanente, né? Diferentemente do crime instantâneo, que se consuma imediatamente, quando eu mato a vítima, quando eu dou um soco na vítima, causa lesão corporal, mesmo que seja um crime instantâneo de efeitos permanentes, né? No homicídio, a vítima está morta, o efeito é permanente, ela não vai voltar a viver, mas o crime é instantâneo. Esse é o crime permanente, então, a conduta se protrai no tempo. Não tem nada a ver com crime continuado. No crime continuado, eu tenho a prática de diversos crimes, que podem ser instantâneos ou permanentes, não interessa, diversos crimes com características que mostram uma homogeneidade, digamos assim, entre essas práticas do delito e que levam a, por razões de política criminal, o direito penal a considerar a prática de um só crime com uma causa de aumento de pena. Ou seja, de novo, a gente vai tentar balancear essa menor reprovabilidade da conduta do agente. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, se vocês já. Eu acho importante, quando a gente pensa nessas razões de política criminal, a gente tentar fazer paralelos com o nosso comportamento. Óbvio que a gente não sai cometendo crime, né? Pelo menos estou partindo aqui desse pressuposto, mas com comportamentos semelhantes, assim. Não sei, eu assalto a geladeira e a minha mãe não percebe. Eu como um pedaço do bolo e ela não percebe. Aí na noite seguinte eu vou comer mais um. Enfim, a gente tem esse reforço, digamos assim, do comportamento quando ele é praticado e a gente não é flagrado, né? Então é um pouco nesse reconhecimento. Só que, por outro lado, o direito penal também não pode tratar esses vários crimes como se fosse só um crime, ponto. Então, ele vai permitir esse aumento exatamente em razão de se tratar de mais de um crime. Aí vocês vão ver que na doutrina, na jurisprudência, essa variação de um sexto a dois terços, vejam, essa é uma variação grande, né, de causa de aumento. O juiz vai estabelecer dependendo do número de crimes que foram praticados. Quanto menor o número, menor o aumento, então vai ficar mais próximo de um sexto. Se foram muito mais crimes, mais próximo de dois terços. E aí, a gente tem a previsão dos crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes, que aí a gente tem uma situação de maior reprovabilidade. Aí o código fala o seguinte, que nessas hipóteses o juiz pode, considerando a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias, vocês já conhecem tudo isso, artigo 59, já estudamos, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Ou seja, nessa hipótese, o juiz vai poder aumentar muito mais a pena do que ele poderia no crime continuado, digamos, comum. Só que é claro que esse aumento está limitado pela somatória total das penas, né? Então, aquela regra lá do concurso material, que olha, a causa de aumento, ela não pode levar a uma pena maior do que a somatória dos crimes, ela vale aqui. E também o limite de penas de 40 anos, né? Não vai poder superar esse limite. Então, essa é a figura do crime continuado, que, como eu disse para vocês, é uma figura que traz bastante discussão. Vamos ver a pergunta aqui antes da gente continuar. O Alessandro está perguntando: poderíamos aplicar o parágrafo único desse instituto nos casos de crimes praticados por serial killer, ainda que tenha toda a comoção social? Alessandro, assim, em tese, sim. Mas, em termos técnicos, né? Mas eu acho que na prática é muito difícil a gente ver esse tipo de situação acontecendo, porque o Poder Judiciário, especialmente o Poder Judiciário aqui em São Paulo, é muito reticente na aplicação do Instituto do Crime Continuado nesses crimes em que existe violência, grave ameaça contra a pessoa, etc. Eles têm uma tendência a acabar dizendo que algum dos requisitos não está configurado, né? Então pega ali alguma diferençazinha entre os crimes e vai falar: não, na verdade, o modus operandi era diferente. Mas, sim, tecnicamente a gente poderia aplicar o parágrafo único desse instituto. E vejam que permitir o aumento da pena até o triplo, na verdade, considerando que a gente está falando da pena do crime mais grave, seria algo próximo a três crimes, né? Então, quando a gente tiver uma série muito maior de crimes, a gente vê que ficaria muito desproporcional, mas essa desproporção é justificada em termos de política criminal em razão dessa ideia de uma menor reprovabilidade da gente mesmo, uma vontade que é mais, que é menos intensa da prática do crime, porque ela já vem reforçada por uma prática anterior, né? Então, a vontade, não na prática, mas a vontade de não praticar o crime, né? A vontade de conseguir ficar, limitado à esfera do lícito. Então, por conta disso, a gente tem essa redução aqui do crime continuado. A gente tem também uma discussão importante na jurisprudência sobre como que a gente deve ver essa questão, da explicação político-criminal. Alguns autores, como eu falei para vocês, alguns autores trazem essa ideia de que a prática do crime sem ter havido flagrância acaba gerando uma menor reprovabilidade do agente, mas a gente vê hoje também uma tendência muito grande de tratar mais gravemente esse mesmo fenômeno por meio da ideia de reiteração criminosa. E aí a gente vê um pouco uma certa dificuldade de se lidar com as teorias mais modernas, do direito penal. Muitas vezes as percepções leigas sobre por que as pessoas cometem crime, elas ainda estão muito ligadas a concepções mais antigas, né? Eu converso bastante com amigas que trabalham no Tribunal do Júri sobre isso e elas brincam que muitas vezes no Tribunal do Júri a gente precisa usar Lombroso, né? Não sei se vocês lembram o Lombroso que está lá, na época do positivismo cientificista italiano, tal, em que a gente tem essa ideia de que as pessoas, que praticam crime, elas são perigosas, elas voltam a praticar crime porque elas têm uma coisa dentro delas que as leva à prática do crime, ao passo que hoje a gente trabalha com a ideia de que ou a pessoa é inimputável ou semi-imputável e aí sim ela é tratada como perigosa, ou se ela é imputável, a gente trabalha com a ideia de escolhas de livre-arbítrio e de responsabilidade, por isso que a gente aplica pena. Só que no imaginário popular ainda é muito forte essa ideia do chamado criminoso habitual, que era inclusive uma das classificações ali que o Lombroso trazia. E a gente vê esses institutos muitas vezes retornarem para a legislação penal. Então, em 1984, quando a gente teve a alteração da parte geral, esse foi um dos principais avanços científicos no, na parte geral do código. O legislador foi muito, o projeto, né, os redatores do anteprojeto, eles foram muito cuidadosos nessa questão de separar o que é periculosidade, o que é culpabilidade. Existia um sistema que era chamado duplo binário antes da mudança da parte geral, segundo o qual a pessoa cumpria a pena e depois ela ainda podia cumprir uma medida de segurança se considerasse que ela era perigosa. Então tinha essa mistura de culpabilidade com periculosidade que hoje a gente não admite mais, pelo menos em tese. Só que aí a gente vê voltarem várias ideias desse período para a nossa legislação. Isso aconteceu, por exemplo, no chamado pacote anticrime, em que a gente teve menções a criminoso habitual. A gente vê, por exemplo, na própria lei de lavagem, que a gente vê às vezes aparecer essa ideia de reiteração criminosa, que aí a concepção seria exatamente oposta, né? Se a pessoa pratica o crime e aí ela pratica de novo, isso mostra uma maior periculosidade, por isso ela merece uma pena maior. Só que tecnicamente tudo isso está errado, porque o que a gente vê é que a reiteração, na verdade, leva a uma menor reprovabilidade do comportamento, porque a pessoa tem menos limites internos para não praticar o delito e ela não vai receber uma pena maior ou menor porque ela é perigosa, mas sim porque a conduta é mais ou menos culpável. Se ela é perigosa, ela tem que receber uma medida de segurança. Então vocês vão ver também toda essa discussão num pano de fundo, das decisões jurisprudenciais e também dos debates doutrinários sobre essa matéria. Mas o fundamental é vocês saberem que, identificada a situação estabelecida pelo código, a gente vai, né, no momento de estabelecer a pena, porque é disso que a gente está discutindo aqui. Esses institutos, como eu falei para vocês, eles fazem quase que uma ligação entre a teoria do delito e a teoria da pena. Mas aqui, para o que interessa, né, que a gente está estudando esse semestre, é teoria da pena, como que o juiz vai aplicar a pena. O juiz, então, tem que olhar, eu tenho aqui bem configurados esses elementos do concurso, do crime continuado, aí ele vai aplicar, então, uma causa de aumento de pena de 1/6 até 2/3. Eu falei para vocês que tem uma discussão grande sobre a expressão crimes da mesma espécie. Boa parte da doutrina fala que tem que ser o mesmo tipo penal. Só que tem gente que discute se essa interpretação é a mais correta, porque existem várias situações em que existe uma similitude enorme de classificações típicas para condutas que na prática são quase idênticas. Um exemplo, diferenciação entre o crime de roubo e o crime de extorsão. No crime de roubo, como eu já falei para vocês, eu tenho a conduta de subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. No crime de extorsão, eu vou constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, e esse constranger não é o constranger de deixar envergonhado, é obrigar a vítima, porque é constranger alguém a fazer alguma coisa. Então eu vou obrigar a vítima a fazer alguma coisa que ela não tem obrigação de fazer por lei, mediante violência ou grave ameaça. Então vejam a diferença. Essa diferença depois ela foi aprofundada pela doutrina, mas eu vou trabalhar com um exemplo assim, bem simplório, para vocês conseguirem enxergar como são coisas muito próximas na prática. Se eu coloco uma arma na cabeça da vítima, grave ameaça. Coloco a arma na cabeça da vítima, grave ameaça. E subtraio a bolsa que ela traz consigo, né? A vítima então não apresenta nenhuma resistência, porque afinal de contas ela tá com a arma na cabeça, e eu subtraí a bolsa com a arma na cabeça. Agora, se eu ponho a arma na cabeça e falo para a vítima, me passa a bolsa, é a vítima que faz o comportamento. Vejam que é uma diferença muito tênue, tanto que a doutrina vem até trabalhando com relação a isso, e dizendo que nesse caso em que a vítima entrega a bolsa, é roubo da mesma forma, porque o comportamento da vítima é irrelevante no caso. Se a vítima não tivesse entregado, o agente teria retirado. Que a gente só teria extorsão quando o comportamento da vítima é fundamental para a configuração daquele delito. Então, por exemplo, quando a vítima dá uma senha do banco. Se a vítima não tivesse dado a senha do banco, o agente não tem como arrancar isso dela, né, da psique dela. Então, aí sim a gente teria extorsão. Mas vejam que nesses casos a gente poderia ter uma prática de roubo, outra de extorsão, outra de roubo, e a jurisprudência não tratar como crime continuado, se a gente considerar que o crime tem que ser do mesmo tipo, né? Que quando o legislador fala crimes da mesma espécie, tem que se tratar de um mesmo tipo penal. Uma outra coisa interessante nessa discussão é a seguinte: o legislador não fala do mesmo crime ou do mesmo tipo, ele fala em crimes da mesma espécie. Então, será que a gente pode considerar, por exemplo, como uma espécie de crime, os crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, os crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça? Muitas vezes a gente tem situações semelhantes de estelionato e apropriação indébita, ou furto mediante fraude e apropriação indébita ou estelionato. Então, existe aí uma discussão. A jurisprudência tem uma tendência a dizer que tem que ser do mesmo tipo penal. Mas, sobretudo, porque a jurisprudência tem... Eu estou falando de jurisprudência majoritária, né? Claro que existem muitas decisões diferentes sobre essa matéria. Eu falei para vocês que é uma matéria muito controvertida. Mas boa parte da jurisprudência, sobretudo aqui em São Paulo, é um pouco contrária ao instituto em si, do crime continuado. Então, eles aplicam, porque está na lei, mas com o máximo de restrições que for possível impor ao instituto. Então, por isso, inclusive, essa interpretação de que crime da mesma espécie tem que ser crime do mesmo tipo penal. Não acho que seja uma interpretação errada, porque o legislador efetivamente não foi muito claro, mas eu acho que pela formatação do instituto, pelo que ele pretende, faz mais sentido a gente interpretar crime da mesma espécie como um grupo de tipos que trazem características semelhantes entre si. Que mais que temos? Acho que é isso, né? Já falei para vocês que o crime continuado ele é considerado uma ficção, né? Então a gente sabe. Eu até acho um pouco engraçado falar que é uma ficção normativa, porque o crime ele é um instituto normativo, né? Não existe crime andando por aí. O crime só existe a partir do momento em que existe uma definição normativa, uma construção jurídica. Então, da mesma forma, o crime continuado ele é uma construção jurídica. Mas talvez por ser uma construção que descola um pouco do que a gente está acostumado a imaginar, a doutrina fala tanto nessa ideia de uma ficção. Ah, o crime continuado é uma ficção. Por que que é uma ficção? Porque eu pego uma situação em que reconhecidamente há pluralidade de condutas e de crimes. Então eu examinei, eu vi lá, não tem concurso aparente de normas, ou então eu já resolvi meus concursos aparentes de norma e mesmo assim sobram várias condutas, sobram vários crimes, não é uma conduta única, não é um resultado único, né? Eu chego à conclusão de que são várias condutas, são vários crimes, mas eu dou um tratamento uniformizado para essas ações em razão das suas características e dessa questão de política criminal. Não sei se ficou claro, sei que é um instituto meio controverso, mas acho que era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade, ou para colocar no chat, ou para abrir o microfone e perguntar. Maravilha. Se não houver nenhuma dúvida mesmo, a gente termina a aula por aqui. Eu sei que eu tô devendo um monte de coisa para vocês, tá? Da semana, essa minha última semana foi uma loucura. As coisas da aula passada eu não consegui postar, mas eu pretendo postar tudo isso que está atrasado até o final de semana, tá bom? Correção dos seminários já tá bem avançado. Também acho que em breve eu consiga passar as notas para vocês, talvez mais uma semana, 10 dias por aí. Beleza? Então por hoje é isso, gente. Ótimo dia para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau!